Easy Nobre, deixa eu te fazer uma pergunta, Easy.
Faça, Jurandir.
Easy, o senhor sabe usar GPS?
GPS eu sei, por quê?
Posso emendar com outra pergunta, Easy?
Tô com medo agora, o que que é?
O senhor sabe a diferença de esquerda e direita?
Estive em São Paulo, enquanto o Easy estava casando nos louros da vida, do amor.
Isso aí, rapá. Mais um passo na vida adulta.
Despedida de solteiro em Las Vegas e o caralho.
Eita, clap porra.
Dance, aquela parada toda.
Como é? Clap dance, falou?
Clap dance. Lap dance, ele mandou.
Se você não sabe o que é lap dance, coloque no
YouTube. No Google. Lap dance. Lap dance. X-Videos. X-Videos é boa.
Estive em São Paulo e o Bruno e o Evandro... sentiram imbuídos do momento de... Não, vou dar carona pro Jurandir aqui em São Paulo, né?
Ih, já sei pra onde que isso vai, hein?
Que sinistro, cara.
Aí o animal com o celular dele na mão...
Não, não me meta na minha história, não.
Me fala pra entrar na rua. Entra aqui na próxima direita.
Os caras moram em São Paulo e não conhecem nada da
cidade. O senhor não me envolva nos rolos entre você e o Evandro. Eu não tenho nada a ver com essa história.
Pra gente chegar no meu hotel, o meu hotel era do lado do parque. A gente passou 30 minutos pra chegar no hotel.
Caralho.
Sabe o Chevy Chase no Férias Frustradas?
Claro, como não?
Dando volta em círculo ali da praça.
Pode crer, era vocês em São Paulo.
Exato. O Evandro foi o pior. Eu temi minha vida, né, com o Evandro.
Como é que é?
Temi.
Pois, cara, aquele índio que sai do interior e vem pra cidade grande.
Tô ligado.
Vê um lugarzinho, uma favela, já se borra já.
Não, o problema foi esse, não. O problema é que eram 3 horas da manhã e o Evandro então, perdido, sem saber pra onde ir, cara.
Eu,
Evandro, o Afonso, o Beto e o Diogo do MRG.
Caralho, um crossover praticamente.
Todo mundo perdido, desesperado, temendo a vida e querendo deixar. Evandro, fica aí, a gente vai se virar, a gente vai a pé, que é mais seguro, sabe?
Que mentira! Indo pra casa do Caio, que morava pertíssimo.
Não. Aí a gente ia pra casa do Caio com a Aine. Easy. Cara, foi muito sinistro porque o Evandro, ele queria demonstrar que não tava nem um pouco temeroso. A gente falava assim, ó, tu segue direto aqui, ele, tá bom. Sabe, assoviando, assim, nada a ver.
Tô ligado.
Cheguei na rua do Caio, Easy, sei lá, 4 horas da manhã. Aí eu buzinei, né, pro cara vir abrir a porta. Os 4. Caralho, como assim você tá buzinando na rua essa hora?
Cara, muito sinistro, eu chorei muito quando cheguei no hotel, assim, obrigado, Jesus. Principalmente em São Paulo, que quando você erra uma entrada, fudeu, você perdeu uma hora da sua vida. Você tem que dar a volta, pra dar a volta, né, sinistro.
Caralho.
Você não consegue dar
a volta. Diogo, vira aqui que a gente sai lá, mandando descer imigrantes, maluco, vai pra praia.
Ai, ai, nunca mais. Olha, eu digo pros senhores, eu pago R$300 de táxi, mas eu vou andar de táxi. E tenho dito. Bora. Eu sou o Jurandir Filho.
Eu sou o Easy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
As you can see, this is a PlayStation Black Disc. Cut number 1 contains computer data, so please don't play it. But you probably won't listen to me anyway, will you?
Muito bem, vamos falar aqui sobre Castlevania. Castlevania, isso como é a pronúncia?
A pronúncia em inglês é Castlevania.
Castlevania.
Castelo da Vânia.
É engraçado que o pessoal fala Castle of Illusion e fala Castlevania, né?
Castlevania.
É porque é tudo junto, né? Então tem que...
Nós vamos falar aqui sobre o maior jogo da série, né? É o maior? É o melhor?
Esse é o mais conhecido, pelo menos. Não, é o mais famoso.
É o melhor, sem dúvida alguma. E quem achar diferente pode procurar a primeira ponte, se jogar de cima, vai ficar sossegado.
Quem achar diferente gosta de Crepúsculo.
Exatamente.
Sinfonia da Noite.
Sinfonia da Noite.
Sinfonia da Noite. Acho que a gente deve prestar uma homenagem aos clássicos do Castlevania antes de falar do Sinfonia da Noite, não?
Não.
Não.
Ninguém gosta, cara. Ninguém gosta do Castlevania.
Hoje, gente, Castlevania... fazer uma confissão aqui. Castlevania, eu acho que eu joguei... Se compilassem todo o meu tempo de jogo em Castlevania, deve dar, acho que, 2 minutos.
Todos?
Todos os Castlevania, cara.
Dentre todos.
Inclusive o Sinfonia. Symphony of the Night.
Esse inglês aí tá
Symphony.
Perfeito. Sinfonia da Noite.
Symphony is...
Symphony, a Sinfonia da Noite. Cara, a gente tá enrolando pra caralho, hein? Continua.
Esse é o Castlevania mais famoso, o melhor, o maior.
Dizem algumas pessoas até que pode ser o melhor.
Isso. E é em 2D, né? O que é mais sinistro, né? Mais sinistro, porque se a gente chegou na era do PlayStation, a era do 3D, esse jogo tinha tudo pra não funcionar, né? E conseguiu entrar pra história, né?
É, na verdade, o interessante do Castlevania, o Symphony of the Night, é justamente isso. Ele, no próprio meio do PlayStation, ele demorou pra pegar. O pessoal foi no boca a boca pra divulgar o jogo. Ele, no começo, ele não vendeu bem, ele não vendeu horrores. Mas depois... do boca a boca, o pessoal falando bem aqui e ali do jogo, é que ele virou um clássico no PlayStation, cara. E é justamente isso, foi justamente a escolha de não ir pro 3D que fez grande parte disso, porque ele é um jogo 2D lindaço até hoje. O jogo bonito, viu, cara?
A jogabilidade é fantástica, né, cara? Hoje tá melhor do que antes, por que me pareça.
Ah, jogo 2D, como o Bruno já falou uma vez, ele envelhece bem, né, geralmente.
Exatamente. Não, mas por exemplo, o Castlevania X, lembra do Castlevania Drácula X10? Joga hoje pra tu ver como só falta ter um infarto. O cara não tira os pés do chão, cara. Ele parece parece que ele tá andando em cima de uma areia movediça, sabe? É muito pesado. A jogabilidade de muitos Castlevania dataram bonito, cara. Praticamente todos dataram. Exceto esse Castlevania aí que...
aquele de Castlevania 3D. Qual era o Castlevania 3D?
Do 64. Lembra do 64? Jesus.
Nossa, ai, cara. Pelo amor de Deus. Caraca, como era feio.
Cara, mas o 64 teve uma safra de jogo terrível mesmo, hein?
Mas era... mas esse Castlevania era pra ser isso também, cara, do PlayStation, né? Se fosse lançado 3D ali...
Aliás, vocês querem saber uma história bem interessante?
Mas claro que eu quero.
Existe uma especulação que logo depois que saiu o Round of Blood, que é o Castlevania que vem antes do Symphony of the Night, cronologicamente falando, eles estavam produzindo o próximo Castlevania pro 32X, cara. O próximo... O jogo que moldou, teoricamente, a engine que seria pro Symphony of the Night...
Quer dizer que o 32X teria, então, 14 jogos em vez de 13.
Mas aí, como o 32X não vingou...
Teria 33 jogos em vez de 32, por isso que o nome, cara, é 32X.
É, pois é, 32X pra cada jogo.
Aí a Konami resolveu mudar o projeto e adaptou pro que virou Symphony of the Night, cara.
Mas Evandro, você sabe por que o 32X se chamava 32X, na verdade?
Não.
Que você ia usar ele no máximo 32 vezes antes de vender.
É tipo vida, né? São as vidas do...
Que vendeu 32 unidades, sei lá.
Tu, Bruno, tu já vendeu ele?
O meu não, eu tenho dois 32X, cara.
Caralho, o Bruno resultou.
Tem mais 30 por aí no mundo afora.
Que ele completou... 40% das vendas de 32X foram do Bruno.
Ele completou as 32 e teve que comprar outro.
Caralho.
Castlevania 1997. Castlevania, Konami, saudade da Konami.
Pera aí, quem que fala Konami, Judinho?
O próprio Jurandir.
Não, só ele.
Eu.
Fala direito aí, por favor.
Konami.
Não.
Konami, quer que fale Konami?
Agora sim, Konami.
Eu gosto de Konami. Konami.
Não.
Você gosta que o quê?
E aí, Judy?
Eita, rapaz. Tá baixo? Eita, sério, tá, Sérgio Malandro. Cuidado da piadinha. 1997, a gente não joga com o Richard. E aí, problema, né? Problema porque ele era o cara do Castlevania, né?
Não.
Como não?
Caralho. Não, porque os caras do Castlevania, eles são uma família. O Richter, ele foi o personagem principal só no X e no Round of Blood.
Mas é tudo a mesma roupa, mesma roupa azulzinha, mesma pessoa, só que geração diferente.
O Castlevania, um do Nintendinho, o cara vestiu uma roupa marrom, Jurandir.
Claro, não tinha nem cor aquela porra, mas...
Vixe, lá vai falar mal do Nintendinho de novo.
De novo, hein, Jurandir, de novo.
Mas, na verdade, a linha de
sucessão... Ah, o do Game Boy era preto também, só tinha preto e branco a cor.
Mas, na verdade, o chicote Chicote, que é o Vampire Killer, né? Que é o, digamos que ele é o personagem principal da série, é o Chicote. Ele vem nas diversas gerações da família. Então, no primeiro Castlevania...
Ah, é herdado o Chicote?
Você tinha o Simon Belmont, que foi o primeiro, e o segundo. No Castlevania 3, era o Trevor Belmont. Inclusive, no Castlevania 3, foi a primeira vez que o Alucard, que é o personagem principal do Symphony of the Night, apareceu.
E veja só você, é Drácula ao contrário, hein?
Roma, amor, Roma.
E aí o que acontece? Como eu falei, o Castlevania 3 foi a primeira aparição do Alucard, né? Aí o Richter, ele apareceu, ele foi, digamos assim, ele foi o quarto Belmont a herdar o Vampire Killer, né? Que é o Chicote, que ele veio pro Rondo of Blood e pro Castlevania X, que na verdade o Castlevania X ou X, como você preferir, pro Super NES, ele é um Rondo of Blood adaptado. Então é a mesma história, é o mesmo personagem. Tem algumas modificações por causa de algumas limitações do Super NES. E, só que ele teoricamente é o mesmo plot. E aí depois disso veio o Symphony of the Night. E ele é um período muito curto depois do Round of Blood. Inclusive em termos de plot mesmo, de história, ele se passa 5 anos depois do final do Round of Blood com o Richter. E no jogo você joga assim com o Richter. Depois que você finaliza o Castlevania Symphony of the Night, você consegue jogar o jogo com o Richter e com a Maria em algumas versões, né?
Exatamente. Na verdade, o começo do Symphony da Noite é com o Richter, né, cara? Você vai matar o Drácula, né?
Esse é começo já mostra que o jogo é foda, cara.
Então, ele é a recriação exata da última batalha do Rondo of Blood. Inclusive, assim, se você jogou Castlevania X, ou Castlevania X ou X, você não vê
que essa batalha. O que você falava na época do locador? Você falava X ou X? Quem falava X, cara?
Eu falava X, porra. Todo mundo falava que X. Nem Mega Man X. É.
Mega Man 10. Se você me falar que tinha alguém na sua locadora que falava Mega Man X ou Castlevania X,
não.
Era um hipster infantil. Não existe.
Castlevania 10 falava-se.
Não, porra, falava X.
Assim quer ver como Mega Man 10. Mega Man 10, mano.
Não, pô, era Mega Man X. Você quer ver quanto? Caso, R$2 agora no chão, que pessoal, todo mundo aí vai falar nos comentários que falava Mega Man X e Castlevania X.
Todo mundo falava Mega Man 10, porque o X significa 10, todo mundo sabia. E a maior dúvida da locadora era quando iria sair o Mega Man 11, que nunca saiu. Saiu logo pro X2.
Essa tua locadora de universo alternativo.
Mas então, aí a luta, a recriação, tanto que você jogou o Castlevania, o X do Super NES, a batalha é diferente porque ele não recriou, não é a mesma batalha final do Round of Blood. Então, você tem que ter jogado o Round of Blood no PC Engine ou se você tinha na época o TurboGrafx, né? E aí é a mesma batalha final, é a exata recriação daquela batalha.
Mas ninguém tinha o TurboGrafx, cara.
No Brasil mesmo.
O Bruno ainda cogita que alguém tivesse, né?
Mas sério,
Bruno, antes do Sinfonia não foi o Castlevania Drácula X do Super Nintendo?
Do que você tá falando? Em termos de história ou de lançamento?
Lançamento, filho, lançamento.
Antes do Castlevania do PlayStation, saiu o Bloodlines pro Mega, saiu o X pro Super NES e saiu o 4. Mas cronologicamente na história, quem veio antes foi o Rondo of Blood. Tanto que o começo do jogo do Castlevania Symphony of the Night é a última batalha do Rondo of Blood. É uma recriação daquela batalha.
É bem fácil matar, né? Matar o Drácula.
Porque você tá com poder pra caralho. Mas aqui, eu lembro que, cara, o diálogo desse do começo dessa batalha é muito animal.
É um primor esse diálogo. Tem gente que reclama. Quando a gente comentou dos diálogos da dublagem do Resident, teve nego que falou assim: mas e do Castlevania do Symphony of the Night? Você não vai falar nada? Meu amigo, o diálogo escrito do Symphony of the Night é um primor. Ele pode não ser tão bem dublado, mas o diálogo escrito não se compara, cara. Aquele primeiro diálogo, eles estão discutindo a filosofia. Sim,
religião e o caramba. Né?
O cara tá falando assim: você veio aqui.
Você escraviza os homens e rouba suas almas, uma parada assim.
Isso, aí ele fala assim: a mesma coisa pode ser dita das religiões.
Sim, tipo, cara, isso é muito
animal. Tipo, é uma discussão muito foda ali.
Die, monster! You don't belong in this world.
It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute.
Tribute? You steal men's souls and make them your slaves.
Perhaps the same could be said of all religions.
Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you.
What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you?
E o desenho, né, cara? O desenho era muito foda, porque quando apareceu o diálogo, apareceu um tipo uma arte desenhada de cada personagem. E era sempre muito foda, né, cara?
Sabe quem fez essa arte? Ah. É um nome bem conhecido.
É um conhecido pelo Bruno apenas, vai lá, tô vendo aí.
Não, Sérgio, não, que faz essas capas aí do Playboy?
Você já ouviu falar de Kojima? Kojima, já ouviu falar?
Caralho, ele desenha também?
E deu Kojima?
Não, foi a Ayami Kojima.
Ah, tá vendo? Ninguém conhece aí, cara.
O Bruno é um brincalhão mesmo.
Mas olha que interessante, ela trabalha pra Konami, ela é ilustradora da Konami. Ela chama Kojima, mas não é parente do Hideo. Nossa,
ela deve sofrer assim.
Já pensou se o Jurandir, o nome do Jurandir fosse Jurandir Spielberg e não fosse, não tivesse nenhuma conexão, tá ligado?
Sabe quem foi que fez esse programa? Spielberg. O Steven? Não, o Jurandir.
Não, Jurandir Spielberg. Que merda. Bruno,
a dublagem é muito sinistra. É muito ruim. Die, monster. Tipo,
you don't belong in this world.
Caralho.
Mas o texto realmente é fantástico. Essa luta é muito boa e muda, né? Do nada. Aliás, o começo do Castlevania é muito foda, porque quando você tem que escolher, é uma tradição do Castlevania, né? Você tem que escolher o nome, né? O nome do personagem logo no começo lá.
Isso. Coloca piroca, como sempre. Isso é uma tradição minha em jogos que permitam você dar o nome ao personagem. Meu Link se chamava piroca. O Ash do meu Pokémon se chamava piroca.
Mas e quando são só cinco letras?
Quando são só cinco letras, bota piroca. Fica mais europeu. Fica mais...
Piroca.
Piroca. Piroca. Piroca. Com quê, tá ligado?
Piroca. Isso é foda.
Daí, tá tocando uma ópera absurda, né, no começo ali.
Sim, muito boa.
Você tá falando quando sobe o letreiro, não, que é assim, depois que você mata, vem o letreiro contando a história da transição do que foi que aconteceu depois daquela batalha. E é justamente o que acontece, porque a história de todo Castlevania é que a cada 100 anos o castelo ressurge e o Drácula é ressuscitado. Só que o Symphony of the Night, ele acontece só 5 anos depois do Round of Blood, ou seja, não deu o período certo. E aí é que o pessoal fica encucado, fala assim, caramba, não se passaram os 100 anos que precisa pra ressuscitar o Drácula. Como que o castelo voltou? E ao mesmo tempo, o Richter, que era o personagem do Round of Blood, ele desaparece. E aí que o Alucard chega e fala assim, bom, vou resolver essa parada aqui, eu vou ter que matar meu pai. Porque pra quem não sabe, o Alucard, acho que todo mundo sabe isso, mas pra quem não sabe, o Alucard, ele é filho do Drácula.
Ô Bruno, e Castlevania é o nome do castelo.
Exatamente.
Cérebros explodindo nesse momento.
Isso aí é mais... Castlevania é o nome do castelo em si, do castelo...
Caralho, tu vai me dizer agora que Zelda é a princesa, cara.
Exatamente.
Não, mas uma coisa que é interessante é porque não é só o Drácula. O Drácula tem que Não é só o Drácula.
O Bruno, não tentando, é só... o Bruno tentando assim, eu vou conseguir.
Vai, Bruno. O interessante é que não é só o Drácula que tem que ressurgir, o castelo precisa ressurgir cada 100 anos, né? Isso. E todo final de Castlevania é o castelo ruindo e o Drácula morrendo. É o mesmo final, cara, desde o primeiro.
O ciclo, mano. O ciclo sem fim.
Então, e aí o que acontece?
Eu tô esperando o Jurandir encaixar.
Castelo...
Tá a música inteira.
Caraca, o Bruno tá foda. O Bruno tá tentando aí.
Como o castelo ressurgiu antes e o Richter desapareceu, a Maria, que é ela também tava no Round of Blood, ela sai atrás do Richter. E o Alucard, ele vai partir pra descobrir o que tá acontecendo porque o castelo ressurgiu antes do período e pra acabar de vez com o pai dele. Só que uma coisa é que o Alucard, ele não é um vampiro. Ele é o filho.
Não.
É, ele não é.
Não.
Ele é um filho do Drácula com uma humana. E isso tem. É o que o pessoal chama de Dampir. Se vocês assistiram filmes de vampiro sem ser aquela porcaria do Twilight,
Blade.
Vocês vão. No Blade tem
Dampir. Blade 2.
É, no Blade tem Dampir.
Qual é o da Rave? Qual é o da Rave?
O da Rave é o Blade 2, pô. Da Rave é o Blade 2.
Ele chega lá açoitando todo mundo.
Açoitando então,
o Alucard, ele tem a vantagem de ter os poderes do vampiro, só que ele não tem, por exemplo, problema com a luz do dia como os outros.
Caralho, é o Blade, maluco!
Ele é um vampiro, eu acabei de falar, caramba.
É o Blade. É o Blade Michael Jackson. É o Blade Jackson.
Porra, e essa andadinha dele pra trás é animal.
É, hein? Muito sinistro. É muito demais. É a melhor jogabilidade de todos. A roupa dele balançando quando ele anda.
E esse começo, João Dick, você começa fudidexon, todos os bagulho possível.
Tu encosta qualquer inimigo. O inimigo chega perto de ti, ele já morre, né? Porque... Você tá tão forte. É muito sinistro, cara. Muito sinistro. Você tá com todos os poderes possíveis do universo. Até que a morte te encontra e leva tudo, cara.
A morte vem pra dar uma zoada mesmo na vida do cara, né,
velho? E aí? Aí começa o jogo, né? Começa o jogo, você vai ter que explorar todo o castelo. Tu fala, porra, o jogo é, se passa só no castelo? Só no castelo. E é sinistro.
E é um pai, que se fala, imagina castelo, né? A gente lembra logo do Turma da Mônica no Castelo do Dragão. Que é um castelinho minúsculo, porém esse castelo tem coisa pra caralho. A gente pra
lembra do explorar. Mario. Lembra do Mario, né, cara?
É, castelinho. É. Normalmente castelo é uma fase só de um jogo, né? Exato, não muito grande.
É verdade. Então, mas isso aí foi justamente de influências que o Castlevania teve, não só de outros jogos, para citar, por exemplo, o Metroid, mas também uma influência do próprio Rondo of Blood. Porque o Rondo of Blood, ele tinha um início definido, mas dentro das fases você podia achar caminhos alternativos. Então ele misturou essa coisa do que veio do Rondo of Blood, alguns elementos de RPG do próprio Castlevania 2, o Simon's Quest, pegou um pouco de Metroid, naquilo de você ter um mapa contínuo.
Caralho.
E você ter upgrades pra você poder passar determinadas partes.
É muito,
né?
Metroid. Pô,
um detalhe. É uma coisa que eu devo adicionar aqui. Não sei se vocês manjam isso. Mas esse gênero de jogo, ele foi nomeado Metroidvania, tá ligado? Jogo,
sim, sim. Né? Depois. Então, depois que
isso
saiu.
Virou um estilo, virou um estilo de jogo. Metroidvania.
Depois, esse nome só surgiu depois que saiu Symphony of the Night. Porque até era o estilo do Metroid. Aí eles falaram assim: poxa, mas o Castlevania tem esse estilo. E aí eles nomearam esse estilo. Estilo de jogo com progressão não linear através de progressão contínua não linear, eles chamam de Metroidvania agora, por causa
progressão
do Metroid
contínua não linear, isso parece nome de tese de conclusão de curso.
Isso, professor de física.
Você pode crer. Qual é a fórmula disso aí, sorvete?
Sorvete. Tem o sensacional Shadow Complex pro Xbox, que é justamente esse estilo.
Isso, que é Metroidvania, estilo Metroidvania.
Não, só pergunta. Por que a morte tira os poderes do Alucard? Que eu joguei recente aí. Eu tô com 167% completo.
Tinha que você falar 167 horas no Castle.
Não. 167%.
Quase que eu falo Castle of Illusion, percebo ainda na edição.
Por que, Bruno? Tu lembra?
Na verdade, na história do Castlevania, a morte, ela é serva do Drácula.
Vixe. Caraca, tá com pouca influência o Drácula no mercado.
É, não faz muito sentido, porque a morte, digamos assim, é uma entidade muito maior que o Drácula. Mas no Castlevania, a morte é uma serva do Drácula.
É,
e ela retira os poderes do Alucard.
Isso acontece na vida... Ô, Bruno, isso acontece na vida real também. Quando você morre, meio foda, né? Caralho, os grilinhos aí. Não, é isso mesmo, é piada sem graça mesmo, vai lá.
E aí o que acontece? Como o Alucard tá lá, porque o Alucard ele já chega com poder total, ele chega lá entrando, destruindo todo mundo, aí quando ele chega na morte, a morte fala assim, olha, eu sei o que você veio fazer aqui, e eu não posso deixar você concluir.
Ela fala que não vai pedir pra ele voltar pro lado deles.
Isso, mas... exatamente. Ele fala assim, eu não vou falar pra você voltar pro nosso lado, mas... Você não vai concluir seu objetivo aqui, querido. Aí ele pega e tira todos os equipamentos dele e fala, ó, desiste, cara. Tipo, vai embora, vira as costas aí e sai caminhando, entendeu?
Roubou todos os itens do pobre. Pô, passou tanto tempo jogando pra pegar esses itens.
Isso é uma coisa bacana. Se você jogar no bolinho de gude, tem catança. Quando a negada chega e pega todas as bolinhas. A morte fez catança em todos esses equipamentos do Alucard.
Caraca, como era o nosso, isso? Jogar bila?
E pegar tudo, rapelar tudo. Era rapelar, né? Não, falavam.
Não, rapelar não.
Rapelar também é um derivado da catança.
Agora, olha que interessante, derivado. Você falou dos equipamentos e uma das coisas que eu adoro em qualquer jogo, assim, um jogo de videogame quer me ganhar é mostrar o equipamento que o cara tá usando no personagem na tela, cara. Porque tem uma coisa que me dá nervoso.
Ah, pode crer.
É você
pode
trocar
crer.
Item no cara, colocar uma armadura no seu
e não
game,
fazer nenhum
cara,
efeito no
efeito
visual do cara.
Efeito zero. No Castlevania, você troca a capa, muda a cor da capa. Você troca
isso é foda mesmo. Isso é um detalhe
a arma
legal.
Muda. E assim, isso ambienta muito você. Ele coloca muito você no clima do jogo de, pô, faz sentido eu trocar as coisas e visualmente enxergar aquilo, sabe? Então, até nisso contribui o estilo gráfico do jogo, cara. Porque assim, você mudou a capa, você tá vendo que é uma capa diferente e tal. Tu tá lá, a arma é diferente.
É essas paradas de habilidades são muito fodas, né, cara? Porque você percebe logo, né, como o Bruno falou, cara, a própria arma, por exemplo, tu demora pra cara pra matar um cidadão, aí tu troca pra uma arma que tu acabou de pegar e tu mata o cara bem mais rápido, sabe? E o bacana de você ter dois botões pra ser um do braço esquerdo e outro do braço direito também possibilitava você fazer combinações, né, cara, de armas, né?
Não, dava pra você usar escudo, coisa que nenhum Castlevania tinha e os mais recentes também, não, quer dizer, os posteriores a ele não mantiveram a coisa, mas você pode ter um botão pra ter uma arma ou adicional ou você usar um escudo pra defender de projétil, cara. E é muito legal.
A animação, sabe? É muito, muito boa, né, cara? Dos inimigos, das fases.
É tudo perfeito, cara. Cara, ele tem um parallax que é incrível, porque, assim, não é parallax só de dois níveis. Se tem alguns cenários que você vai passando, você vê que tem três níveis de transição de parallax, cara. É uma coisa absurda. Pra quem não sabe o que é parallax ou não ouviu em programas anteriores o que é o parallax, é um efeito quando você usa várias camadas de sprite pra te dar uma sensação de movimento.
Isso, são várias camadas. Exatamente, são camadas no fundo que se movimentam em um ritmo, digamos assim,
numa
velocidade diferente à da camada principal. Então dá aquela sensação de que o que tá longe, ele tá passando um pouco mais devagar, e o que tá mais perto tá passando mais rápido. Isso dá uma noção de profundidade.
O Castlevania não era meio RPG, não?
Não, é aquilo que eu falei, ele pegou as influências do Simon's Quest, que já tinha um pouquinho de elemento de RPG, e porque nesse, diferente do Metroid, o que é legal do Castlevania, diferente do Metroid, o Metroid você vai evoluindo com os equipamentos em si, então você como personagem não evolui, são os equipamentos. No Castlevania, ele tem evolução como se fosse um personagem de RPG mesmo, então você aumenta hit points, você aumenta a sua barra de vida, você aumenta a força, você aumenta a defesa, a inteligência, então ele tem elementos de RPG também, e você faz upgrade desses níveis, né? Você sobe de nível, você faz level up, né?
Se você parar pra pensar, ele é um RPG na mesma proporção de que Pokémon é RPG, porque o seu personagem, ele não evolui nada, só os seus bichinhos, pensa aí.
Caraca, não, mas verdade, ele, hein? Evolui, Izzy, eu acabei de
mas falar. Mas ele evolui, tem até level, pô.
Eu acabei de falar, Izzy, que ele evolui, caramba.
Caraca, o Izzy tá em outra dimensão.
É verdade, ele evolui também.
Pica, 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 tia, pica, pica, pica. Pica, pica.
Trilha sonora do Castlevania.
Ah, para, meu amigo. Aí parou, né? Aí não dá, né?
Pô. Ó, gaguejou.
A trilha sonora. Agora, Jurandir, você gosta de verdade da trilha sonora do Castlevania Symphony of the Night?
Claro,
absurdo. É uma obra-prima, não é?
Uma obra de arte. Difícil, inclusive, de ser batido, cara. Difícil.
Não, ó a surpresa que legal agora, como a vida dá voltas, né? Sabe quem escreveu, quem compôs a trilha?
Não.
Foi o Yamane, é Michiro Yamane. Sabe que outros jogos esse cara compôs a trilha? Contra Hard Corps. O mesmo cara que compôs a trilha de Castlevania Symphony of the Night foi o compositor do Contra Hard Corps.
Maravilha.
Inclusive, não só isso. A primeira trilha de Castlevania que ele compôs foi a de um Castlevania pra console. Foi o do Mega Drive, que é o Bloodlines. É, a história do Symphony of the Night é muito rica, porque ele explica várias coisas do universo do Castlevania, né? Por exemplo, o Alucard, ele é o primeiro personagem principal. Não é o primeiro, na verdade. Porque no Bloodlines do Mega Drive você já tinha personagens que não usavam o Vampire Killer, que era o Chicote, né? Só um dos personagens usava.
Chicote, inclusive, tem transformações, né? Não nesse Castlevania, mas na série toda. Você vê transformações, parece um Chicote de couro, depois um Chicote de metal.
De correntes e tal, é. Ele tem transmutações do Chicote. Mas esse Castlevania é o primeiro Castlevania que você não tem escolha de usar o Vampire Killer durante a campanha principal, só depois com o Richter, né? E o legal é justamente a troca de armas que você pode fazer, né? Então, ele explica várias coisas. Então, como o Chicote é da família Belmont, o Alucard, ele não pode usar. Então, ele tem que usar as armas que ele encontra no castelo e as próprias armas dele.
Caralho, é um MacGyver.
Além disso, eles explicam o porquê que o layout dos castelos mudam de um Castlevania pro outro. Isso é muito legal, porque você fica confuso. No primeiro, é um estilo, depois muda, no terceiro muda o castelo, nesse muda, aí como é que vocês vão explicar que o mesmo castelo ressurge com um layout diferente? Aí ele mesmo explica, num diálogo com a Maria, ela pega e fala, porque ela esteve no castelo nos antes, ela falou assim, poxa, mas esse castelo tá diferente, eu não tô lembrada do castelo desse jeito. Aí ela falou assim, esse castelo, ele é um produto do caos, então ele tem várias encarnações. Então o que ele tá falando é que, assim, você não pode esperar algo lógico dentro do ilógico que é a construção desse castelo, entendeu? Então é legal que eles explicam os diversos formatos, os diversos layouts do castelo justamente numa coisa tão simples que é um diálogo, né, cara?
Exatamente, cara. E no próprio Castlevania você pega itens, determinados itens, por exemplo, você pega corações, né? Uma referência clássica aos Castlevanias, você pega um coração pra aumentar a sua mana, que entre aspas, né? Entre aspas. Que é o que você...
Na verdade, assim, como a é sua é? Mana é o seu MP, é o Magic Points que você tem, que você usa pros poderes normais. O coração é só pra você usar os itens acessórios.
Os itens, o machado, a faca e etc, né? E
você água pega benta.
E que item é aquele que você pega pra aumentar o life, cara? Como é aquela parada ali?
É um pote de suco.
Um pote de suco, né?
Caralho, pode crer.
É nada a ver, né? Uma coisa nada a ver.
É um jarro com
um líquido. Tá, mas e um galeto do
É, tem galeto também, tem galeta, mano. Tem galetão.
Calma. Tem variações de galeto.
Não, gente, calma, peraí. O item que você pega pra ampliar a sua barra de energia é esse suco. É um jarro com arco-íris dentro, tá?
Caralho.
Esse item. O galeto que você acha, você acha um monte de coisa pra comer também. Você acha, tipo, espetinho. Isso aí
é pra caralho, espetinho, recuperar... ele tá no montese. Espetinho,
churrasco grego, suco grátis.
É pra você recuperar energia. Isso aí é um item que você usa. É diferente do jarro, que o jarro é toda vez que você mata um inimigo poderoso ou que você entra em alguma área que tem o jarro, ele vai ampliar a tua energia. Vai de 100 pra 120, por exemplo. Os itens que você encontra é pra restaurar a energia que você perde. Aí é um pouco diferente.
É um galeto, um pernil. Isso, você acha tudo no chão. Tem... Você quebra uma lamparina e pega...
Faz sentido pra caralho, né?
A lógica do videogame é maravilhosa, né, cara? Mas sabe outra coisa que esse Castlevania é rico também? Em termos de jogabilidade, você tem várias outras coisas. Você tem a adição dos familiars, que são os monstrinhos que te ajudam. Você tem a fadinha, o morcego, você tem um demôniozinho que te ajuda, você tem a espada e tal. E além disso, ele tem as magias. E as magias são coisas fantásticas, cara. Magia, assim,
é tudo até truque, covarde, né? Tudo truque do Street Fighter, né? O pirão
de lá. Ele vai dar uma magia. Essa, só que tem duas. Pra você que nunca finalizou, eu acho difícil ninguém nunca ter finalizado. Mas eu vou dizer duas palavras.
Acha difícil? O Izzy tá aí, mano. Tá provado.
Eu vou dizer. Eu acho que não. Acho que tem muita gente que jogou e não chegou a finalizar, hein, Bruno?
Eu vou dizer duas palavrinhas pra você que vão te facilitar muito a vida. Soul Steel. Essa magia é uma magia que é até covardia você usar, porque ela, no momento que você usa essa magia, você fica imune e você rouba a vida dos inimigos. Então você tá matando o cara ao mesmo tempo, ficando imune aos ataques dele e roubando o ponto de energia dele pra você.
Maravilha, hein? E o bom é que ele fala, toda vez que ele usa magia, ele fala, né? Soul Steel. Isso.
Ele fala, Soul Steel! Aí ele rouba. Outra magia que é legal é o Dark Metamorphosis, que é uma que ele absorve o sangue. Então você mata os inimigos. Isso é fantástico. Eu gosto de jogo que me prende nos detalhes. Essa magia, Dark Metamorphosis, você recupera a sua energia se banhando no sangue do inimigo. Só que tem inimigos que eles explodem em fogo, então eles não soltam sangue. Então é legal que essa magia só funciona pra inimigo que jorra sangue mesmo. Então não é você matar qualquer inimigo. Inimigo que jorra o sangue.
Chico Picadinho começou aí, eu gostava dessa magia também.
É muito foda mesmo, porque o próprio jogo ele é cheio de puzzle, né? Cheio, lotado, né? Inclusive pra você descobrir passagens secretas, né? Você tem que quebrar uma parede, tem que descobrir que aquela parede que tá no meio do nada, você pode quebrar, entendeu? Você acaba descobrindo isso quando você compra... Tem a possibilidade, porque você vai andando, aí você pode visualizar um mapa dos lugares que você já foi, né? Mas tem uma hora que você chega na biblioteca, você consegue comprar o mapa do castelo inteiro, entre aspas, né? O básico do castelo. Então ele fica com a cor um pouco diferente, então você já sabe se guiar pra onde ir, sabe? Você consegue guiar mais ou menos o que fazer, né?
Isso. E o legal é que justamente o que você falou, ele te dá um layout básico, porque as salas secretas ainda continuam apagadas no mapa. Mesmo depois que você compra o mapa, aí você precisa quebrar a parede e tal. E o legal é isso. Uma das coisas que o pessoal, durante o desenvolvimento desse jogo, eles ficavam muito preocupados é que os Castlevanias anteriores, eles não tinham fator de replay, porque era exatamente o mesmo jogo. Com essa nova direção que eles adotaram pro Symphony of the Night, você podia ter desenvolvimento de jogo diferente. Por exemplo, o Jurandir joga uma partida de um jeito, e a ordem que eu faço as coisas pode ser diferente, de acordo com as habilidades que eu pego.
Inclusive matar então... chefes, né? Você precisa, ah, já matou esse chefe? Não, mas peraí, eu matei esse chefe lá atrás, sabe? Você...
Sim, sim, isso que é muito legal, cara. Então, assim, uma partida, mesmo você jogando várias vezes, uma partida nunca, né? Nunca, mas, assim, dificilmente uma partida vai ser exatamente igual a outra, porque você pode fazer diferentes caminhos, enfrentar chefes em ordens diferentes. A ordem que você pega, por exemplo, as magias, a ordem que você pega as habilidades dele, as transformações, influencia na sua sequência de desenvolvimento. Então, é muito legal isso, cara. É muito legal.
Realmente, isso muda a forma que você joga, né? Isso é muito bacana mesmo. Agora, uma coisa que a gente não comentou é que esse jogo, se o cara encostar em ti, tu perde life, né? Então, às vezes, dois caras te trancam e fica... Tu indo pro lado, tu indo pro outro, tu indo pro lado, morreu, cara. E
é, game isso over. É, uma parada é a única parada irritante da, game do over, gameplay. Cara. É isso daí, velho.
Não tem vida, não, ele dá game over, cara. Se você não tiver salvo, acabou.
Tem outros jogos que sofrem disso também, aquele lance, sei lá, principalmente se você estiver numa plataforma que você não pode cair, aí você leva o dano e vai pra trás. Bum, se
isso
fodeu,
é
lá
clássico,
pra
trás. Isso é clássico do Castlevania. Desde o primeiro tem isso. O inimigo encosta em você, você dá um saltão pra trás. Se você tá numa plataforma, você morre. Você morre, cara. Mas isso é legado, né? Isso é legado. Eles não removeram disso, mas tem maneira
de você sair. Não é pra falar que é ruim, né? Tipo, é irritante, mas não é ruim, Bruno, entendeu?
Dá game over, cara. Game over.
Ah, mas eu acho isso bom, sabia? Tinha gente reclamando isso do Resident Evil também, porque é bom que o pessoal volte a jogar esses clássicos pra ver como era ser gamer na época, porque hoje, desculpa, mas é fácil demais jogar jogo. Qualquer coisinha tem checkpoint, você morreu, em vez de voltar, volta pro próximo checkpoint. Antes que vocês comecem de mimimi o pessoal aí, eu entendo muito bem que isso é em função de que os gamers hoje não tem mais tempo pra jogar horas e horas, então precisa dar uma facilitada. Mas é broxante, tira o desafio do jogo, cara. Então, no Castlevania, no próprio Resident Evil, se você não salvou, você tá se percebendo que você vai morrer, você começa a ficar tenso, cara. Porque você valoriza aquilo, sabe? Você valoriza o sangue que você tem. Agora, de verdade, jogando
isso Gears, é verdade.
Jogando Uncharted, você sai levanta lá, metendo bala em todo mundo, tomando bala no peito, porque você sabe que daqui a pouco, qualquer coisa que você morrer, você vai voltar 2 minutos pra trás no máximo.
É verdade.
Não é voltar o jogo inteiro, sabe? Então, eu entendo a evolução, antes que fiquem de mimimi, mas diminui o desafio. Diminui o desafio. E eu gosto de Castlevania por causa disso, cara. Porque o tamanho do desafio é o tamanho do desafio que você se propõe. Porque você pode, por exemplo, não usar as magias. Você pode falar assim, não, vou jogar o jogo só nas armas normais. E vou matar os chefões só nas armas normais. Pode fazer. Ou você pode fazer, como eu conheço muita gente, que tem um modo, não sei se vocês já ouviram falar, é um desafio que rolou na época, que chama Naked Alucard. Que era um desafio que você tinha que finalizar o jogo sem usar item nenhum. Você não pode equipar espada, você não pode equipar escudo. É no soquinho.
Você é louco.
Sem equipar as capas, sem equipar a armadura, até o final
Malandro, do jogo. Malandro, no soco você não mata nem aquelas caveirinhas que tem lá.
No começo, logo, se você ficar no soco, você tem que dar uns 30 socos pra matar a caveirinha no começo.
A caveirinha safada que tem.
Mas sabe qual é o problema? É porque, assim, você se sente compelido a usar essas coisas. Porque tem uma hora que você chega e pega a habilidade do pulo duplo, tu quer voltar pro começo do jogo pra entrar nos lugares que tu nunca conseguiu entrar, entendeu?
E isso é o gostoso, cara, porque quando você descobre uma habilidade nova, aí o jogo muda a figura. Isso que é o gostoso do Metroid, é o gostoso do Castlevania nesse, por causa disso. É assim, caramba, eu tenho uma habilidade nova, eu vou usar em tudo quanto é canto que eu puder, cara. E você se empolga, fala assim, putz, agora eu posso dar o salto duplo. Putz, agora eu posso usar a botinha lá que faz você dar o pulão, tipo, se eu posso fazer tudo, sabe? Então, isso é muito gostoso no jogo, cara. Te dá uma sensação, te dá uma satisfação muito grande quando você consegue essas novas habilidades, cara. É muito legal isso.
Esse jogo, você joga praticamente 2 vezes, né? Porque quando você, você chega lá no último chefe, o Drácula, na verdade, você enfrenta o Richter, né?
Você enfrenta o Richter no primeiro castelo, que ele tá possuído, e aí depois...
Se você mata o Richter, se você mata o Richter... Você
acaba
finaliza o jogo, né? Não é o finaliza, final bizarro,
isso.
Né?
Isso. Que aí ele mata o Richter achando que era o Richter que tava maquinando tudo desde o começo.
Aí acaba the end e tudo, né, cara? Acaba mesmo o jogo, né?
Finaliza,
Só que aí você descobre se você matar aquela bola que tá em cima da cabeça dele, né?
É o controle, é o que tá controlando ele, né?
Aí as coisas mudam, o castelo fica de cabeça para baixo.
Isso é muito foda. Muito foda.
Aí você joga tudo de novo. Tudo de novo.
Isso. Mas com inimigos novos, o desafio muda, é legal.
E com itens novos também, né?
Exato. Exatamente, isso que é legal. Porque, assim, esse jogo, eu me arrisco a dizer que esse jogo tem replay infinito, cara. Qualquer hora que você pegar pra jogar, você consegue jogar ele inteiro de novo numa boa, cara. É um jogo fantástico. E o legal que você mencionou nessa parte é que ele também, ele te mostra aquela hora, quando você vai pro castelo invertido, quando você decide não matar o Richter, na verdade, ele te mostra quem tava maquinando tudo. Que era o Shaft, né, que é o...
Samuel Jackson.
Louco. Não, que o Samuel Jackson é o Shaft. Mas ele é um maluco. É um maluco religioso lá que ele quer recriar o Drácula. E, na verdade, o sonho dele era acabar com o clã dos Belmont. Então ele começou a controlar o Richter pra ressuscitar o Drácula e botar os dois pra ficar lutando pra sempre. O plano dele maravilha, era esse. Hein?
Caralho. O cara não tem o que fazer, né?
Vale mencionar, e das armas também, o legal que, além do visual mudar, tem uma arma em especial que ela te dá vários poderes e magias novas, além das magias que você já tem no jogo normalmente, que é a Shield Rod, que ela é uma vara que, quando você combina com os escudos, dependendo do escudo que você combina, ele te dá magias diferentes. Então, esse jogo, ele é uma expansão muito grande, cara, do que era o Castlevania, e é um jogo, assim, de ação-aventura muito bom por causa disso, cara. Você sempre tá descobrindo alguma coisa nova, você sempre quer usar as coisas que você descobre, você sempre sabe, putz, ganha uma habilidade nova, dá pra chegar naquela parte do mapa que não chegava.
O próprio lobo, né? É mesmo um lobo cachorro, né?
É um lobo, as habilidades dele, ele consegue se transformar em
uma névoa. A névoa é muito foda, cara. Uma névoa que, se você não quiser matar um monte de inimigo que tem na sua frente, você transforma e vai andando.
Essa neve sinistra é
pra caralho. Essa neve estendida já, né?
Não, então, mas você não sabe a coisa da neve, é legal, que depois você pega um upgrade pra névoa, que ela fica venenosa. E aí você consegue virar névoa, não ser acertado e matar os inimigos.
Caraca, muito foda virar morcego também, né? Você vira morcego.
Isso, ele vira os morcegos, ele ganha o sonar com o morcego.
Você pega uma armadura, por exemplo, pra quebrar espinhos, né? Você não consegue, tem uma área lá que você não consegue passar porque tem espinhos. Aí você coloca a armadura e ele vai quebrando todos os espinhos, cara.
Aí ele vai andando, estourando os espinhos. É muito legal, cara.
Muito foda.
Não só faz diferença visualmente as coisas, mas o poder também delas. Por exemplo, você tem a armadura que evita você ser petrificado. Você tem a armadura que, enquanto você anda, recupera o seu sangue. Você tem uma capa que, se você tomar dano, ela converte o seu dano em coração. Então, é uma coisa que você realmente pensa pra colocar os equipamentos pra ver a melhor combinação que você tem, cara. É muito legal isso.
E
cara,
o massa é que toda hora que tu entra em uma fase nova, que você ainda não tinha pisado, aparece o nome da fase escrito, né?
Isso,
e muda tipo, a música, né, cara? Muda a música, cara.
É a que a gente tá falando. A trilha desse jogo é fantástica, cara. É coisa absurda.
Mas tu fala disso de todas as trilhas, cara.
Não falo. Eu falei mal da trilha do Super Mario 2.
Muito bom, é isso, Castlevania Sinfonia da Noite. Por que que tem esse nome, hein, Bruno?
Isso aí é escolha, porque na verdade o nome japonês nem é esse.
Né? Bela justificativa, é escolha.
Escolha. Por que que tem esse nome? Não, escolheram isso.
Por que o site chama 99 vidas? Ah, é escolha. Escolha.
Não, gente, mas eu
não
tô
falando que...
Não, por que o site chama 99 vidas? É porque é o nome do site.
É. Não, gente, mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte, isso aí foi uma escolha de adaptação.
Bruno, por que que tu se chama Bruno, Bruno?
Porque meus pais escolheram.
Ah, bom.
Aí, é escolha, não, é escolha.
Escuta o que eu tô te falando. Porque a tradução do nome do japonês não é essa. A tradução literal do nome em japonês, o jogo em japonês chama Castle Dracula X. E é Nocturne in the Moonlight. A tradução literal do nome em japonês não é essa. Eles escolheram esse nome por soar melhor mesmo. E, tipo,
Castelo Demoníaco do Drácula. Noturno na luz da lua.
Então, e num caso legal. Então, acho que eles colocaram isso. Eu acho, aí é minha opinião, tá? Isso aí não vem de fonte formal, não sei exatamente porquê, mas eu acho que foi por causa da trilha sonora, cara, porque é fantástico.
Sinfonia da Noite.
A Sinfonia da Noite, cara, porque é a música orquestrada, é lindo. É nessa hora que você vê que precisava de CD nos consoles, sabe, cara? Que os caras fizeram a decisão certa de mudar pra CD pra colocar música orquestrada, porque precisava, cara.
Verdade.
É pra jogo assim que você vê por que saiu de cartucho e foi pra CD e por que o Nintendo 64 te deu mal sendo teimoso batendo pezinho pra ficar com cartucho enquanto todo mundo já tava em CD, cara.
Concordo. Muito bem. Castlevania, Sinfonia da Noite, deixa o seu comentário sobre
Posso
o jogo.
Posso só pedir uma coisa antes?
Por favor.
Vamos aproveitar que a gente teve essa discussão antes, vamos estrear, vamos dar uma nota pro Castlevania Symphony of the Night.
Por favor, no estilo 99 ia de ser.
ouviu, senhor Izinobre, o estilo 99 vidas de ser, não precisa ficar pagando pau pros outros.
De 0 a 99.
0 a 99 vidas para Castlevania Symphony of the Night, Izinobre.
De 0 a 99 vidas.
Considerando que 99 é a nota máxima, né?
Certo, de 0 a 99 vou dar aqui um 73.
Caralho!
O quê?
Nunca jogou na vida.
Nunca jogou, ele nem sabe o que é. Nem...
Nunca como é que é o nome do jogo mesmo? Isso,
baseado no que vocês falaram aí, eu dou 73.
Baseado no que eu vi aqui na Wikipédia.
O Izinobre, ele nunca nem passou na frente de uma loja que vendia o jogo. Ele nem sabe.
Não, mas eu falei pra você na honestidade no começo. Se você colocar todo o tempo que eu joguei de Castlevania compilado de todos os consoles, todos os títulos, deve dar uns 2 minutos, talvez 3, hein?
Então, Izinobre,
eu joguei pouco mesmo, cara.
Porque é que
e o como senhor... eu tava me casando, eu não tive tempo de fazer a parte de jogar.
Izinobre, por que é que o senhor está aqui, então?
Como é que é? Caralho, tô sendo humilhado mesmo. Não, quando o senhor se casar e por causa disso não tiver tempo de jogar o jogo do tema, eu vou te aloprar também.
Fala assim, porque eu quero aprender.
Eu quero aprender sobre esses negócios aí de videogame.
Exato, olha aí, isso é humildade. Casou, ficou humilde.
Esse negócio aí de videogame.
Muito bem. Evandro, sua nota para Castlevania Sinfonia da Noite.
93 vidas.
93 vidas.
Porque é um jogo foda. E assim, provavelmente todo mundo já conhece, já jogou pra caramba. Mas tem ainda PSN, pra quem, caso alguém não tenha jogado ainda, só tenha Play 3 e tal. Vale a pena, a gente baixou, jogou e tal, cara. Continua bom até hoje.
O Evandro. Se você tem PSN, se você pagar pelo PSN Plus, aí você ganha o jogo de graça? Como é que funciona?
Exatamente, isso. Foi exatamente o que aconteceu no meu caso. Eu peguei ele de graça, com muitas aspas, na PSN.
Como é que é?
Como é que é? Como é que é, rapaz?
Da onde?
Da onde, mano?
E se você tem PSP, você tem obrigação moral de jogar Castlevania Symphony of the Night no teu PSP, que fica mais bonito que na TV grande, hein?
Concordo, olha aí. Estou jogando no meu PSP. Bonitão. PSP.
É isso aí, né?
E o jogo é meu.
Exatamente.
Bruno, sua nota, por favor.
Castlevania Symphony of the Night merece, bonito.
Não. Ah não.
É gráfico, é som, é jogabilidade.
Vai vir, 99. Primeiro jogo, ele vai dar 99.
Merece 99 vidas.
Eita, garoto. Aplausos no mundo, o mundo aplaudindo, Bruno. Pronto, é isso a nota?
E você?
A minha nota. Eu vou dar 98 vidas.
Só pra ser chato, só pra ser chato. Para o
Castlevania. Porque, às vezes, a dificuldade atrapalha o jogador.
Agora você tá dando uma de Izinobre.
Não. Tô dando nada. Tô dizendo que, às vezes, uma dificuldade exagerada atrapalha a jogar... O gameplay, cara, atrapalha, bicho. É fato, isso atrapalha. Mas ainda assim, vale. É um jogaço. É quase perfeito o jogo. É impressionante. Até hoje. E quando a gente fala, mas é saudosismo. Saudosismo, caralho. Não tem nada de saudosismo.
Joga. Assim. Vocês que estão de mimimi, saudosismo. Joga o jogo primeiro antes de falar.
Preferia ter falado do Castlevania 4, o pessoal falando, né? Cadê o Castlevania 4? Com aquela jogabilidade truncada. Não,
o que eu sei que vai rolar nos comentários é que todos vão concordar comigo que a pronúncia correta do tempo da locadora era Castlevania X.
Castlevania 10. Castlevania 10. Deixe o seu comentário, mande e-mail pra gente no 99vidascast@gmail.com. Continue mandando as artes dos ouvintes. Falando em arte, a arte desse Castlevania é demais, né? Jesus, você pode olhar, tem umas fotos no post dos personagens. O figurino dos personagens são ignorantes. É isso? Até semana que vem.
Ladies and gentlemen! show. We'll see you next time.
Eu tenho quase certeza absoluta que eu sei.
Então diga.
Mas eu não lembro.
Ó, Jurandir.
Essa é a definição de não saber.
É.
Eu não tinha me tocado isso, mas realmente o Ash, ele não evolui, né, cara?
É
não.
Só os bichinhos.
Vamos falar sobre Pokémon agora?
Cash 2 em 1. Começa a tocar a música.
Tupac quer ser o Tupac surpresa, Tupac surpresa. Caralho, morreu.
Peraí, deixa eu fazer uma pergunta aqui.
Cri, cri, cri.
É porque eu tava vendo um vídeo aqui do Metroid.
Tá vendo mulher pelada aí. Vem mulher pelada aí. Durante a gravação, esse Jandir é foda.
Oh, falou ou atento? Isso, atento.
Puritano.
É isso?
Isso. Até semana que vem.
Até semana que vem.